Olá, sejam muito bem-vindos ao 43º episódio do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz, e este novo ano também é o primeiro episódio de 2021. A data é 14 de janeiro de 2021, véspera de um novo confinamento, e para compensar todo este pessimismo, aqui estamos em muito boa companhia. O meu nome é Mário Riviera e falo-vos do nosso estúdio em Paços de Arcos. Além do nosso convidado, que está aqui comigo do outro lado do acrílico, tenho em linha, a partir de casa, bem confinada, a minha colega Lia Pereira. Lia, está tudo ok por aí?
Está tudo bem, obrigada. Bom dia, Mário, bom dia, David. Estou aqui a apanhar solzinho nas costas, então, para ver se a conta da eletricidade não dispara muito.
Era isso que eu ia perguntar, se tinhas o aquecedor a bombar, mas já percebi que não.
Exato.
Não é preciso. O percurso do nosso convidado esta semana, a brincar, já vai longo. Ouvimos-lo pela primeira vez no longínquo ano de 2005, com três bonitas canções reunidas num EP com muitos números no título. 16 anos envolvidos é a letra N, que ganha importância num álbum que foi desvendado aos poucos ao longo do último ano e que se transformou numa das edições mais aplaudidas da fase final de 2020. Entre esses dois registros, editou três longa duração de estúdio a solo, integrou os You Can't Win Charlie Brown, assinou as bandas sonoras dos documentos José e Pilar e Labirinto da Saudade, e atirou-se a colaborações com nomes tão dispares quanto Sérgio Godinho, Sir Scratch ou First Breath After Coma. Falo do David Santos, que os nossos ouvintes melhor conhecerão como Noiserve. Bem-vindo, David.
Obrigado, bom dia.
Está tudo bem por aí?
Tudo, acho que sim.
Desse lado do acrílico, sim. Queria entrar logo a pé juntos, mas eu acho que é incontornável falarmos daquilo que se passa neste momento. O que é que te vai na cabeça e na alma no momento em que percebeste que vamos ter novamente de ficar em casa e que vais deixar de dar concertos nos próximos 15 dias, um mês, e esperando que não seja mais do que isso? O que é que tens aí, um grito de revolta na garganta, ou estás relativamente pacífico com a situação?
É assim, eu acho que estou relativamente pacífico, porque ao fim de um ano, numa situação mais ou menos sempre semelhante, em que às vezes abre um bocadinho e é permitido fazer alguns concertos, e eu fiz bastantes dentro daquilo que foi possível com o lançamento do disco, mas acho que era fácil perceber que seria inevitável chegar a este lugar outra vez, e acho que pessoalmente não ganho muito em estar sempre, não é questão de estar revoltado ou não, mas entrar num autoqueixume sobre a situação. Acho que é uma coisa que ninguém controla. Depois, claro que a pessoa pode questionar ou não as medidas que são tomadas e a se calhar parcialidade entre todos os setores, mas que há um problema que se tem que tentar resolver, e que se calhar o ajuntamento de pessoas pode provocar algum aumento de casos. Consigo perceber que seja válido, e percebo que os concertos e aquilo que eu faço está nesse lugar, e portanto acho que me faz sentido tentar aceitar e perceber que um dia isto irá melhorar, mas que neste momento é a pessoa ir tentando lidar com aquilo que tem, porque se só me queixar também, claro. Acho que todos sabemos o sítio onde isto está, não é?
Claro. Na verdade, em 2020 foste mantendo muito presente, foste editando canções e vídeos ao longo do ano, e depois no final do ano tiveste o teu álbum, e depois ainda chegaste a dar vários concertos. Apesar de tudo isso, tu olhas para 2020, eu não sei se em termos criativos tu conseguiste fazer alguma coisa, não conseguiste, olhas para 2020 como um ano perdido de alguma forma, ou consegues olhar, e tendo em conta tudo isso que tu conseguiste fazer e pôr cá fora, na verdade até foi um ano em que tu sentiste que conseguiste cumprir muitas das coisas que tinhas definido para ti?
Assim, eu acho que na perspectiva de um lançamento eu cumpri as coisas todas que me tinha proposto fazer. Acho que da minha experiência, dos outros discos que fui lançando, claro que o lançamento de um disco felizmente leva sempre a que existam muitos concertos, e desta vez eu até me sinto ligeiramente privilegiado em ter conseguido fazer os 12 concertos que fiz em outubro e novembro, porque de repente toquei todos os fins de semana outra vez, mas se calhar no disco anterior e no outro anterior, se calhar neste momento estaria ainda num registro de tocar praticamente todos os fins de semana desde o dia claro. Em que o disco saiu. Mas,
ou até que tinhas começado antes, se calhar, não é? Na verdade.
Sim, na altura, eu por acaso acho que...
Tinhas festivais marcados, por exemplo?
Sim, tinha alguns que podiam ser quase como que uma pré-amostra daquilo que o disco seria, que o disco vinha a ser, uhum, portanto, uhum, a apresentar pela primeira vez algumas músicas no conceito do disco novo, portanto, essas coisas todas não aconteceram. Mas acho que na coisa principal, que era o disco que eu tinha feito, e no planeamento que eu tinha feito em novembro do ano anterior, da ideia de lançar um vídeo por mês, de conseguir perceber que se calhar daria a cada uma das músicas mais tempo do que se tudo saísse ao mesmo tempo, eu acho que essas coisas foram acontecendo. Agora, se calhar, se o disco, em vez de ter saído em setembro, tivesse saído em março, e tal como muitos amigos meus, em que o disco saiu em março, de repente não há lançamentos, e parece que o disco se torna antigo antes de quer, na verdade, ter sido apresentado às pessoas, se calhar aí podia dar-te outra resposta, não é? Mas eu acho que dentro de toda a situação até tive mais ou menos sorte nos timings que fui decidindo. Portanto, sei que não foi como poderia ter sido, uhum, mas não vejo como um ano perdido. Em termos criativos, também se junta de duas formas. Eu vou sempre fazendo muitas coisas paralelas em relação, uhum, tipo, ao disco Noise Earth, portanto, muitas colaborações, de bandas sonoras, de coisas, e nesse campo eu acho que estive menos criativo. Parece que as coisas não me saíram tão bem, uhum, mas como eu tinha um disco feito e tinha verdadeiramente coisas mais logísticas para tratar dos próprios vídeos, de tudo aquilo que está relacionado com cada um dos lançamentos mensais, eu fui fazendo essa parte. Mas criativamente, 2020 será o ano deste disco, mas não vai haver um disco que eu te diga que compus neste ano, uhum, porque criativamente eu acho que foi mais vazio do que os outros anos, uhum, mas é um ano que ficará marcado por um disco que saiu, não é?
E tu achas que um eventual disco que venha a seguir vai ser muito inspirado por toda esta situação, ou achas que quando isto passar, queres é... Quando passar? Se passar, sim, efetivamente, de uma forma mais... Se voltarmos àquele normal, que tens aí canções em ti que vão sair com base nesta situação meio estranha? Ou...
Assim, eu acho que numa letra ou numa música eu abordar a questão pandemia, eu acho que isso nunca vai acontecer. Inconscientemente, se calhar, toda esta situação poderá ter mudado alguma coisa. Não acredito que tenha mudado muito, porque também, quer dizer, se isto durar mais 5 ou 6 anos, se calhar sim, né? Uhum. Mas um ano é esta questão. Se calhar a pessoa pode inconscientemente tentar valorizar mais as coisas que vai tendo e não tendo, e isso pode estar num tema de um outro disco, uhum, mas nunca concreto. Ou seja, sim, mesmo que isso possa de alguma forma influenciar, acho que quem ouvir não vai perceber, porque eu não vou falar em 2020, claro, estávamos nesta situação. Portanto, claro, isso nunca vai acontecer. Claro. Portanto, a nossa vida toda influencia a vida toda a seguir,
claro, claro,
e dessa forma estará lá, mas nunca de uma forma concreta.
Lia.
David, e como é que encaras a probabilidade de 2021 voltar a ser um ano sem festivais de verão, com menos concertos? Está a ser difícil aguentar a situação financeiramente falando?
Assim, como eu disse, eu tive a sorte de fazer aqueles 12 concertos que conseguiram equilibrar, uhum, mais ou menos um bocadinho as contas do ano, que estava todo numa situação diferente, não é? Eu acho que, como estava a responder na primeira pergunta, eu gosto de não tentar imaginar a pior perspectiva. Acho que a questão dos concertos de verão, para mim, e enquanto também espectador, é tão importante o facto de tocar e a questão financeira, mas também enquanto espectador, o bom que isso me dá a mim, uhum, enquanto convívio com pessoas. Portanto, prefiro não imaginar que vamos passar mais um ano dessa forma. Acredito que se calhar o verão poderá estar um bocadinho em causa de novo, e quando digo verão falo dessas questões todas dos festivais de verão, mas não sei, neste momento acho que os concertos que tive no ano passado equilibraram verdadeiramente as contas que eu poderia ter ou não ter. Um disco também é uma coisa que tem um custo elevado sempre, no meu caso, que as edições são de autor, há um investimento que é feito, claro, para depois poderes
ter retorno
Com os concertos e com as próprias vendas dos discos. Por exemplo, a venda dos discos, mesmo nos concertos que fiz, foi um problema, porque grande parte dos sítios proibiu a venda. Eu percebo que sim, mas
pois,
é,
claro,
também uma forma de contrabalançar as despesas que não existiu. Mas neste momento, eu acho que não é ficar, não é entre aspas dizer que se fica parado à espera, mas é assim que se está, não é?
Portanto, em termos psicológicos, parece que estás forte, estás estável e sentes-te equilibrado.
Então, eu acho que sim. Acho que sim.
Acho que é sempre bom.
Sim, eu acho que sim, diz, desculpa.
Falando agora um pouco sobre o teu disco mais recente, quantas palavras começadas por N é que cabem neste álbum? Uma palavra começada por N. Parece um disco que tem um conceito bem definido, mas ao mesmo tempo é aberto à interpretação de cada ouvinte, talvez?
Sim, eu acho que a ideia deste título é precisamente o título não ser objetivo e o título não é dizer que o título pode ser a palavra que a pessoa quiser, mas o facto de o título dar a entender uma palavra que não se sabe qual é precisamente essa ideia das diferentes interpretações que o disco pode ter. Agora, quantas palavras é que cabem? Não sei, eu acho que sempre que as pessoas me perguntam qual é a palavra, dão sempre duas ou três sugestões. E, portanto, essas todas vão ficando e vão fazendo parte. Portanto não sei quantas cabem.
Quantas é que tu tinhas em mente quando pensaste uma palavra começada por N e pensaste para ti próprio, pensaste... É esta a palavra, ou aquela? Pensaste em alguma?
Não.
Não pensaste em nada.
E também há muitas vezes a pergunta se o N é só de Noiserve. Eu acho que se Noiserve não começasse por N, se calhar o título não era este.
Okay.
Mas a ideia não é claramente a palavra ser essa.
É o que nós quisermos.
Eu acho que, acima de tudo, não é o concreto da palavra começada por N, é a ideia de poder ser uma qualquer palavra. E essa é que é... Porque um disco é de quem o faz, e é de quem o ouve, e é diferente da pessoa que ouve. E, portanto, essa ideia de... um título não ser fechado numa coisa concreta, foi o que mais me fascinou quando o caminho levou a este título, não é?
Quais foram as ideias mais engraçadas ou mais inesperadas que alguém já te disse dessas
palavras.
Sugestões por parte?
Sim, sei. Eu acho que nada é uma que me fala muitas vezes, mas com a ideia de se o disco é um vazio, se não é. Mas há pessoas também... Eu acho que na altura em que o disco saiu, até houve uma vez qualquer que eu fiz, ou no Facebook ou no Instagram, já não sei... Acho que era um género de uma pergunta e as pessoas tinham que... Acho que era a melhor frase, só com palavras começadas por N, ganhava um bilhete para um concerto ao show. E houve pessoas que conseguiram fazer frases com 10 palavras só começadas por N.
Portanto, mas sem assim, nenhum palavrão, eu estava a pensar aqui em algum palavrão começado por N, mas não estou assim à cabeça, não me vem nenhum.
Mas portanto, não sei dizer porque não reuni, mas calhar se um dia pensar nisso ou se for rever as coisas que me mandaram, posso fazer uma lista de palavras começadas por N, mas não retive nenhuma como... a principal.
Lembrei-me daquela uma música muito pequenina no primeiro disco dos Ornatos, que é a letra S, que na altura também lembro-me que, pronto, entre quem ouvia o disco também gerava alguma conversa, vá, porque a letra é: matei o monstro da monogamia e a minha vida parou na letra S, e ficava só assim. Não sei se era
essa. É uma ideia que fica no ar.
Exato, se o que era, mas lembro-me. Sim. Faz-me lembrar um bocadinho.
Pode ser sono, David, também.
Quando pensas nas canções que escrevias em inglês, inicialmente, e pensas na tua escrita agora em português, sentes que encontraste um maior conforto na tua língua mãe?
Eu acho que são coisas diferentes. Não que a abordagem ou que as temáticas que eu uso ou que eu exploro sejam muito diferentes, mas eu fui-me apercebendo. E com isto não estou a dizer que um próximo disco será em português ou que será em inglês. Eu acho que tenho vindo a perceber que as próprias músicas ou as próprias ideias acabam por não decidir elas próprias, mas há uma altura em que tu percebes que um lá-lá-lá que estás a fazer em cima de uma melodia de guitarra ou de piano que vai funcionar melhor com as métricas portuguesas ou com as métricas inglesas. Isso é uma cena que eu tenho vindo a sentir. Agora, eu acho que claramente o português parece que é ligeiramente mais direto quando eu estou... Se calhar não tanto quando fiz a letra, mas nos concertos, e no próprio disco, parece que é mais direto quando eu estou a cantar. Não que as pessoas não percebam no inglês também, mas parece que há uma interpretação...
Há uma reação mais...
Sim, mas não é que seja uma reação direta de eu dizer e as pessoas reagirem naquele momento. Eu é que sinto que quando estou a dizer, parece que estou a dizer aquilo mais verdadeiro. É estranho, mas parece que... Ou seja, se calhar em... Eu acho que tal como uma palavra em inglês... Só usas uma palavra para dizer uma coisa, em português eu perdi muito tempo porque queria dizer a mesma coisa e tinha 20 palavras para dizer. Se calhar quando estou a cantar uma palavra em inglês, canto de uma maneira, e quando estou a cantar aquela palavra em português, há 20 maneiras de cantar aquela palavra.
Okay.
E parece que a intenção que se dá na palavra é ligeiramente diferente da inglês. Não estou a dizer que isso se sinta para quem está a ouvir. Mas há, Ou seja, eu sinto quando
há uma complexidade diferente por trás daquela palavra.
Eu acho que quando se diz a palavra, acho que sim. Eu acho que já houve concertos, e claro que nestes concertos de lançamento do disco, em que há certas maneiras com que eu digo certas palavras, em que de repente aquilo me emociona muito mais do que se calhar as palavras em inglês. Não porque eu não sinto ou que estou a dizer em inglês, mas a intenção com que disse a palavra parece que foi mais assertiva, não sei. E portanto não sei se o português, como estavas a perguntar, se eu me revejo mais nisso, mas há claramente uma diferença.
Há uma canção neste disco, Sem Tempo, que é, segundo li, inspirada nos diários do filósofo Eduardo Lourenço.
Sim, que vinha da banda sonora. Não vinha tal qual como está no disco, mas vinha uma primeira abordagem da música.
O que é que tu, ele deixou-nos em dezembro, qual é o legado que ele te deixou a ti depois de tu mergulhares no pensamento dele? O que palavras é que te ficam daquilo que o Eduardo Lourenço nos deixou?
Eu, da experiência que tive, e a experiência maior foi na questão do filme, né? que não foi só... Normalmente os projetos que faço com o Miguel, quando estou a fazer a parte da banda sonora, o filme não chega fechado. Portanto, há muitas coisas que eu vejo que depois nem sequer aparecem no filme. E eu acho que ele tinha a grande capacidade, mas que isso é sabido, não é? Que eu acho que todas as frases que ele dizia te faziam pensar. E muitas delas eram de tal forma assertivas e bonitas ao mesmo tempo, que isso a mim me inspirava bastante. Portanto, eu acho que o que fica principalmente é isso. Não que seja concretamente a abordagem que ele fez sobre um determinado tema ou outro, embora ele tivesse sempre, na minha opinião, opiniões muito concretas e boas sobre as coisas todas, mas tu fazias uma pergunta e ele tinha sempre uma resposta, e essa resposta era sempre, fazia-te sempre pensar. E eu acho que ele questionava muitas coisas da própria existência dele, e houve muitas coisas, e até a minha ideia de quando fizeste a música para o filme, de querer puxá-la para o disco, é porque foi há muitas partes no início, e há uma questão de numeração que tem a ver com no colégio militar o número dele. Portanto, há muitas coisas que não se percebem se eu não explicar, e essas partes são concretamente da vida dele, mas há depois pensamentos muito mais sobre ele aqui, sobre o que é que ele é e o que é que não é, e eu identifiquei-me com muitas coisas dessas, e portanto quando de repente senti que quase podia ter sido eu a dizer aquilo que eu disse, inspirado naquilo que ele estava a dizer, não é? Fez-me sentido que isso fizesse parte do meu disco. Portanto, eu acho que aquilo que eu levo foi quase como que uma auto-inspiração. Não sei se essa palavra existe ou não, mas ele dizia coisas que eu sentia que poderia ter dito, e ele estava a dizer de uma maneira tão assertiva que aquilo me inspirava de alguma maneira.
Uma forma de pensares em ti também de uma maneira diferente, talvez?
Eu acho que esta questão da existência, do que é que somos, do que é que não somos, quanto tempo é que estamos e que não estamos, o que é que somos ou não para as pessoas, quanto tempo é que ficamos depois de já não estarmos, a importância daquilo que fazemos quando já não estamos a fazer, ele tinha muito esta coisa, e eu também tenho muito isso. E portanto ele dizia uma coisa muito bonita, que foi ou bonita ou engraçada para mim, que foi o início, quando eu comecei a ler os diários que o Miguel me tinha dado para fazer para a questão da música, que é quando ele dizia que a mãe tinha demorado 6 dias a registá-lo, e como ele tinha estado 6 dias no mundo sem ser ninguém, como é uma metáfora para o registro que fazem no registro civil, né? ele nunca tinha percebido quem é que era durante a vida toda, porque aqueles 6 dias se perdeu e nunca mais se encontrou. Eu achei aquilo bonito, e portanto é essa dinâmica do que é que somos, o que é que não somos, se somos porque os outros, se somos aquilo que os outros acham de nós, toda uma metáfora ou uma visão filosófica de nós próprios que ele tinha, e que eu me identifiquei ligeiramente, ou muito. E portanto acho que é isso que ganho, que levo na maioria.
Uma coisa que eu acho que sempre li de ti ao ouvir os teus discos, é que és uma pessoa que presta muita atenção ao detalhe, que és muito perfeccionista na forma como fazes, como produzes a tua música. No teu dia-a-dia, tu és muito mais desmazelado do que aquilo que nós poderemos pensar, ou também és perfeccionista no teu cotidiano? É uma coisa que tu...
Eu acho que posso ser, eu acho que sou em algumas coisas, não serei noutras. Não tinhas que me perguntar concretamente para eu dizer, olha, em relação a isso sou, em relação a isso não sou. Mas eu acho que quando te dedicas a uma coisa, por exemplo, agora estou a ver este copo, eu faço o movimento do copo para este lado. Se quiser ficar obcecado no bom sentido com este movimento, eu sei que só há um movimento com o qual eu vou sentir um arrepio a pôr o copo ali. E portanto a busca pela perfeição na questão das músicas e na questão de, se calhar, nos conceitos, nas letras, nas coisas todas, eu tenho que sentir esse género de arrepio a fazer aquele movimento. E o perfeccionismo é essa procura. Se calhar em casa, se eu tiver a pôr uma prateleira, se quiser que aquela parede fique branca, posso fazer 40 buracos até que fique o buraco certo. Não de uma maneira obcecada, mas nessa maneira de aquilo ter um há só um sítio em que aquilo me dá algo mais do que os outros sítios todos. E portanto eu acho que em muitas coisas da minha vida eu procuro inconscientemente essa movimentação.
Tu não arrumas o teu guarda-roupa por cores, por exemplo?
Não, isso não, porque tem de ficar tudo direitinho. Porque eu acho que isto não é uma questão de paranoia. Isto é, quando há uma coisa que eu me proponho a fazer, a coisa só se fecha quando eu sinto esse género de arrepio que eu estava a dizer. E para chegar a esse sítio há essa busca dessa perfeição. Agora, há coisas com as quais eu lido bem e uma casa desarrumada não é uma coisa que me atormente nessa questão de tal perfeição, né? Portanto, há coisas em que eu não sou assim no dia-a-dia.
Há pouco eu perguntava-te se tinhas aí um grito entalado na garganta por causa de toda esta situação que estamos a viver. Isso veio de uma outra imagem que eu acho que construí de ti, que és uma pessoa muito ponderada. Tu arrependes-te mais vezes daquilo que dizes ou daquilo que não dizes?
Eu acho que nunca me arrependi de nada que tivesse dito. Porque eu acho que é preciso sempre perceber o outro lado, não é? Um bocadinho. Portanto, ainda há bocadinho estávamos a falar destas medidas e não medidas, e parece que é quase coisas que não te fazem sentido à partida e com as quais tu te queres, entre aspas, gritar contra, não é? Mas eu gosto sempre de tentar perceber qual o outro lado e o que é que justifica aquelas coisas, se realmente há alguma razão de ser ou não. E, portanto, eu acho que sempre que dou alguma opinião sobre uma coisa, já tive que fazer esse pensamento dos dois lados. Portanto, eu acho que sempre que digo as coisas, acho que não me vou arrepender. Se calhar, às vezes, podia ser mais impulsivo em algumas coisas e não pensar tanto, não nas consequências do que estou a dizer, mas na verdadeira validade daquilo que estou a dizer. Portanto, a arrepender seria do que não disse, porque pode ter havido alguma coisa que eu não disse, porque demorei demasiado tempo a perceber, certo, os dois lados. Mas acho que não me arrependo nada do que tenha dito. Acho que não.
Lia.
Agora fizeste-me lembrar aqueles momentos em que nós temos a resposta certa para uma discussão, mas depois, horas depois, quando estamos a tomar banho ou coisa assim, não é? Por exemplo, David, nas redes sociais tu mantens uma presença discreta, nunca houve aquele momento em que tu já escreveste uma coisa e pronto, já te arrependeste, mas enfim, já está escrita?
Não, eu acho que não. Eu acho que então hoje em dia vivemos, que é uma coisa que até me incomoda mais ou menos, não é, que é esta facilidade de todos termos uma opinião, e é bom todos termos uma opinião, mas, mas parece que todos nós temos sempre à nossa mão quase como que um auditório em que de repente podemos dizer o que quisermos. E eu acho que essa força, que é uma força que as redes sociais nos dá, a mim preocupa mais com aquilo que estou a dizer. E portanto, sempre que como estava a dizer antes, não é? Sempre que eu digo alguma coisa, gosto de conseguir. É quase como no conceito de um disco. Eu perco muito tempo a pensar nas capas, eu perco muito tempo a pensar nos títulos. Para que, se alguma vez alguma pessoa me perguntar alguma coisa sobre aquilo que eu não tenha pensado, eu vou saber a resposta, porque eu fechei as pontas todas. E claro que não levo a esse extremo um simples post num sítio qualquer. Mas se for uma opinião concreta sobre um tema que se está a falar, eu gosto de ter essa.
Não és impulsivo a fazer comentários, por exemplo?
Nunca sou. Acho que não, ou seja, posso, como todas as pessoas, posso ter uma resposta, posso ter um pensamento impulsivo, mas daí a querer tornar isso público, acho que não. Acho que para tornar isso público, uma pessoa que me venha perguntar porque é que eu tenho aquela opinião, eu tenho que saber tudo sobre aquele contexto. E, infelizmente ou felizmente, eu não sei tudo sobre tudo. E portanto, claro, há coisas que não é uma questão de... Lembro-me de ver agora há pouco tempo deu aquele documentário do Michael Jordan, do Last Dance. E há um episódio muito controverso em que as pessoas estão muito contra ele porque ele não se manifesta, porque acho que lhe dão apoio de uma coisa da Adidas e ele não se manifesta numa questão política, e ele diz: mas eu sou um jogador de basquete, portanto eu não tenho que ser um político. E acho que há muito essa questão, até que ponto é que, claro que não é o meu caso, não é? Mas que és uma figura pública daquele tamanho, até que ponto é que tu não tens que assumir também uma presença quase política na tua sociedade? E eu acho que é um dilema, porque tu podes assumir essa posição política se tiveres conhecimento total sobre aquilo que vais falar. E portanto, quando vi esse episódio, lembrei-me desta minha quase que aversão às vezes de ser impulsivo a reagir a uma coisa, porque acho que não sei o suficiente para poder dizer.
Mas acho que tens causas que se calhar te tocam mais de alguma maneira e que não tens aquele...
Sim, eu não estou a dizer que não digo nada.
Essas, se calhar, causas que te sejam mais próximas, que a dada altura, pá, te fazem ter vontade de explodir relativamente a alguma coisa, consegues trancar essa explosão e não chegar a...
Sim, eu sou capaz, se calhar num jantar de amigos estamos a falar de um assunto, certo, e eu posso explodir mais nesse sítio, mas se calhar numa questão de uma rede social isso não me faz tanto sentido.
Claro, claro. Até porque depois o backlash, aquilo que vem, também não é...
Sim, mas é uma preocupação que depois venham dizer mal disto ou daquilo. É, não sei, eu acho que aquela rede ou aquele conjunto de pessoas se juntou naquele local para porque gostavam da minha música. Portanto, certo, eu acho que acima de tudo naquele local eu tenho que partilhar as coisas relacionadas com a música. Depois, às vezes, há certos casos em que eu acho que posso ter uma opinião sobre alguma coisa, mas não sobre tudo e não sobre tudo o que acontece.
Não, não tens haters nas redes sociais, por exemplo?
Acho que não, porque também nunca fiz nada, certo, para que isso pudesse ter existido, mas lá esteja. Mas não o fiz, não foi com medo disso, porque acho que consegui. Ou seja, se eu tiver uma opinião sobre uma coisa,
claro,
por exemplo, um dos assuntos. Eu acho que consigo dar o reverso da medalha a todas as coisas, mas, por exemplo, as touradas é uma coisa que eu não consigo compreender. E, portanto, se me vierem falar sobre isso, eu não vou, claro, sequer pensar duas vezes, porque é uma coisa que, para mim, é objetivo, que não me faz muito sentido. E não é numa proteção extrema dos animais, é num registro de uma coisa medieval de gladiadores que eu acho que não faz sentido. E, portanto, nesse caso, não terei nenhum pudor, nem nenhum receio de dizer o que quer que seja, porque, não, para mim, não há dois lados.
Claro.
Agora, em todos os outros...
Há sempre
um outro lado, sim.
Já percebi. O que é que te irrita, efetivamente? Já percebi que a tourada é uma coisa que, neste momento, o que é que te irrita mais?
A mim, no geral, irrita-me a indignação.
Okay.
E se calhar aquilo que eu não estou a fazer na rede social é ser um indignado. Por exemplo, eu se vou a conduzir e se... Estou a dizer que fiz um disparate, mas posso não ter feito um disparate. Mas qualquer coisa que eu faça e se me buzinam, tudo bem. Mas se eu olho pelo vidro e a pessoa está com uma cara de indignada, que é uma ligeira superioridade sobre o outro, isso é das coisas que mais me irritam. Isto depois é transversal para tudo.
É que diz mais palavrões no trânsito.
Não, mas eu não me passo. Eu fico irritado.
Okay,
ou seja,
okay,
quando tu, perante outra pessoa, ou outra pessoa perante mim, acha que tem alguma superioridade e que essa superioridade fica indignada com o comportamento que eu tive, ou eu, por outra pessoa, isso, sim, é o que mais me irrita.
Okay.
E depois
aquela coisa dos pequenos poderes, não é?
É pá, assim, não é uma coisa que me irrita mesmo, a questão da... E isso dá para muitas coisas. Tu podes estar num restaurante e ficares indignado com o empregado. A questão da indignação é um sentimento de superioridade que não deve existir. Pode existir um confronto, uma conversa, uma discussão, mas nunca com esse registro de...
Eu sou superior.
Eu sou superior. E a indignação vem de um sentimento de superioridade, que é tipo, mas como é que ele foi fazer aquilo?
Sim, sim, sim. Pronto,
isso é a coisa que mais me irrita.
E tu viste os debates presidenciais?
Não vi todos, mas vi alguns.
É que eu ia perguntar isto porque, na verdade, houve muitos que irritaram muita gente. Por isso é que eu...
Sim, eu acho que os... Eu não sei se houve alguma outra campanha política em que eu tenha visto tantos debates. E este vi... Não sei se vi todos, mas se calhar vi para aí 60%. E eu acho que muito por a questão que os debates, parece que de repente criou-se uma coisa à volta dos debates, que é quem é que lida melhor com o Ventura, né? Parece que os debates acabaram por ser por isso. E isso acabou por, se calhar, estragar a essência do que era o debate, que é, eu pela primeira vez vi o maior número de debates e eu continuo sem perceber, de todos os candidatos, primeiro, o que é que eles defendem ou não defendem, e não consigo perceber em qual é que eu votaria. Porque os debates deixaram de ser aquilo que devia ser. Um debate sobre o que é que se quer para o país e o que é que não se quer. E começaram a ser...
Foram muito vazios, não é? Na verdade. Foi uma troca de galhardetes.
Sim.
E pronto.
E uma troca de galhardetes sem pergunta e resposta. Portanto, cada um mandava contra o outro e o outro mandava contra ele outras coisas completamente diferentes. E, portanto, não é que os debates não tenham irritado. Eu achei os debates inúteis só. Não totalmente. Ou seja, houve alguns momentos em que se percebeu um bocadinho a essência de cada uma das pessoas, mas acho que não foram bem aquilo que deve ser um debate, pois.
David, como é que lidas com esta polarização do discurso político, da conversa sobre os extremismos, da esquerda à direita e de uma certa batalha campal em que isto se está a tornar?
É assim, eu acho que o conceito de democracia é precisamente haver palavra para todos, não é? E havia um debate qualquer em que alguém dizia se a Constituição... E nesta questão dos extremos, não é? Se foi legal os partidos existirem, então têm que ter a mesma certo, palavra que os outros. Agora, eu acho que isso não é só em Portugal, eu acho que na Europa toda e no mundo todo, e há tantos casos, o Trump, o Bolsonaro, não é? Tipo, em França, há muitos casos em que a dita extrema-direita, num registro mais xenófobo contra aqueles que não são os do país de origem, não é? Isso é uma coisa que não está só a acontecer em Portugal, que está a acontecer em todo lado. E, portanto, acho que não conseguimos, ou não consigo concluir porque é que isso acontece, ou ter uma opinião concreta porque é que isso acontece em Portugal, porque está a acontecer em todo lado. Isto é uma coisa transversal a diferenças sociais, a diferenças económicas, e portanto é isso que está a levar a este
ponto. E há
muita
indignação, o que estavas a dizer há bocado, não é? As pessoas...
Sim, porque há muito sentimento de superioridade perante o outro.
Uhum.
Mesmo estas questões todas que tudo se junta, não é? Também, claro que sim, não é? De racismo e não racismo, é tudo uma superioridade que uma raça ou que um tipo de pessoas, porque eu acredito quase que há racismo entre os brancos também, não é? Ou racismo certo. Entre os próprios pretos, portanto. Ou outras coisas,
etnias, sim.
Ou outras etnias, que é sempre o sentimento de superioridade. E, portanto, é isso que eu acho que isso vem, e a indignação é isso que estamos a dizer. Portanto, eu acho que esse é o problema principal. Agora, como é que é lido? Eu acho que, não sei, acho que existe ainda um nível elevado de bom senso em grande parte das pessoas.
Uhum.
E, portanto, acredito que, pelo menos em Portugal, as ideias mais extremadas de umas pessoas contra as outras, dificilmente isto se tornará a maioria das pessoas. Mas... não sei, eu acho que os Estados Unidos são um bom exemplo nisso, que é, toda a gente fala que houve agora uma mudança. Se metade dos Estados Unidos votaram numa outra facção, não houve grande mudança.
Certo.
Se a coisa é ataque-ataque, não há grande mudança. Os Estados Unidos aí estarão divididos entre pessoas que veem aquilo de uma maneira e que veem de outra maneira.
O que aconteceu com o Brexit também, na verdade, não é? Metade do país votou sim, metade do país votou não, e depois ficamos no meio destas... Enfim.
Portanto, não sei, lá está, mas... a democracia e a maioria vencer é isso que define, mas em Portugal e em relação à pergunta da Lia, eu acho que podemos estar mais ou menos, não é, descansados, porque assusta, eu acho que assusta que as pessoas sintam superioridade sobre as outras,
uhum.
em muitos campos, e esta ideia de que o que é nosso, os outros estão a roubar,
certo.
Na Alemanha a questão dos nazis começou assim também, não é? E vem daí, e isso vem também, muitas vezes surge de situações que economicamente menos favoráveis, é que a pessoa sente que podia ter mais do que aquilo que tem, e de quem é que é a culpa? A culpa, na verdade, é do sistema total, não uhum. é de uma pessoa ou de outra pessoa.
Sim, sim. Mas pronto. Lia.
Voltando à música, hoje, 14 de janeiro, fica disponível no teu site uma cassete com 13 canções gravadas nos concertos que deste no final de 2020. Uhum. É uma prendinha para os teus fãs, ou também querias deixar uma espécie de marco de resistência, como quem diz, ok, foi um ano em que fiz menos concertos, mas consegui gravar um disco ao vivo?
Sim, eu acho que é um bocadinho disso tudo. Eu acho que uhum. realmente, e aí estão falando do meu caso, eu acho que foi, e tive a sorte de ter bastantes concertos, eu acho que foi difícil os concertos, foi difícil ensaiar para um conjunto de concertos que não sabias se iam existir ou não. Depois eu estava a meio dos concertos, quando de repente o confinamento passou a ser ao fim de semana, e depois havia datas que tinham que ser mudadas. Portanto, acho que houve, e depois não só todo o registro das pessoas que trabalham comigo, deste registro das montagens com máscara, de chegares ao teatro e perceberes que há um esforço gigante por parte de todas as salas em cumprir aquilo que se tem que fazer, das salas estarem às vezes esgotadas, mas meio vazias, não é? E portanto,
uhum.
há toda uma luta que eu acho que faz todo o sentido, porque é isto que eu mais gosto de fazer e que as pessoas que andam comigo também mais gostam de fazer, mas realmente foi um bocadinho diferente dos outros lados. E não sei se foi só por isso, mas fez-me sentido já desde o final do ano passado, e portanto, para eu conseguir ter uma música em cada concerto, eu tive que gravar os concertos todos, não é? E não gravei os concertos todos desde que comecei a tocar. Portanto, eu comecei a sentir essa ideia de, olha, vou gravar os concertos todos e depois logo se vê o que é que acontece. Porque uhum. parecia que estava a acontecer ali uma... Eu acho que até na música portuguesa, este ano foi um ano complicado, e os discos que saíram em 2020 são os discos que quase fizeram parte de uma resistência de que uhum. a música vai continuar.
Certo.
Porque todas as pessoas podiam ter dito, olha, vamos
adiar
o disco e adiamos. E grande parte das pessoas, acho que praticamente ninguém adiou, porque são os discos desta altura, não é? E portanto isto não sei se é só para simbolizar isso, mas também é um bocadinho isso, porque realmente houve um... Eu dediquei-me bastante, lá está, não sou eu, mas as pessoas que fazem comigo as luzes do espetáculo, o próprio Cubo, o Miguel que faz o som, as pessoas todas se dedicaram a isto, independentemente dos concertos poderem acontecer ou não.
Uhum.
Portanto, eu acho que isso é um... Este momento é todo um... Quase claro. Como um agradecimento e um resumo disso que se passou. Portanto, acho que tens razão na pergunta. Eu alonguei muito, mas disse que sim, não é?
Quando eu há bocado falava, quando te apresentei, falava daquele EP que tu gravaste bem lá atrás em 2005. Quando tu ouves aquelas canções, que eu acho que na verdade marcaram o nascimento do Noiserve, o que é que te apetece dizer ao músico e ao rapaz barra homem que gravou aquelas canções?
Não sei, eu acho que tudo começa por algum sítio. E portanto eu claramente naquela altura sabia muito menos de tudo. Não estou a dizer que hoje canto melhor ou canto pior, mas sei como é que canto, na verdade. E na altura eu não sabia. Uhum. Acho que toco melhor, muito mais instrumentos do que tocava na altura, mas na altura eu nem sequer sabia muito bem o que era uma estrutura de música. Sabia das coisas que eu ouvia, mas eu tentava fugir muito àquele registro, verso, refrão, todas as músicas nem sequer têm isso. Mas o que eu acho que dizia, não sei, eu acho que se aquilo não tivesse acontecido, nada mais teria acontecido.
Uhum.
E portanto eu diria sempre para, se voltasse àquela altura, dizia assim, olha, acho que esse é o caminho.
Exato.
Agora, não sei se o caminho era aquele ou não, mas o caminho de fazer, e na altura eu comprei uma mesa digital portátil e gravei esse EP naquela mesa, aquilo supostamente saía logo o CD em disco, portanto, que era assim uma modernice na altura, uhum, que estava a aparecer mais ou menos o mundo digital, né? E portanto eu diria isso, eu diria que parabéns por aquilo que fizeste, porque a vontade com que o fizeste foi o que levou a que hoje em dia eu tenha a mesma vontade. Portanto, acho que era isso que eu dizia.
Eu fui a ver essas canções e eu acho que há uma canção em particular, que eu acho que é a Andando, em que a tua voz me faz lembrar muito a voz do Eddie Vedder. Que voz é que tu sentes que mais influenciaram a forma como tu olhas a tua própria voz? Porque a tua voz hoje em dia, se ouvirmos a tua voz, não tem nada a ver com... Não consigo pensar no Eddie Vedder quando te ouço hoje. Cantar, não é? Mas que outras vozes é que tu sentes que construíram a tua... Eu sei que tu falas muito dos Radiohead e Sigur Rós e o Sufjan Stevens.
Eu acho que há duas vozes principais. Não que eu tenha tentado fazer parecido, mas que foi as vozes que eu mais ouvi. E claramente é o Eddie Vedder e claramente é o Tom York. Uhum. Eu acho que estas são as duas vozes. Hoje em dia, quando eu os ouço, eu continuo a gostar muito da voz do Tom York, e a voz do Eddie Vedder não é que... Ou seja, dizer que não gosto é forte demais, mas já não me identifico tanto, mas uhum, se ouvir os discos antigos, já ainda me identifico na mesma. Uhum. Portanto, uhum, na altura em que eu os ouvi... quando ouvi o Ten, quando ouvi os discos todos que saíram a seguir, eu acho que os Pearl Jam às vezes são um bocadinho mal vistos na parte musical como sendo mais comerciais, uhum, mas o início deles não foi nada assim. Há discos muito bonitos, o No Code, aquilo, tem discos que eu acho que são ótimos e que eu ainda gosto de ouvir, mas em termos de, não de referência, mas do que moldou a minha voz, eu acho que são claramente esses dois. Eu acho que o Tom York me ensinou uma tristeza muito maior, uhum, a cantar, que o Eddie Vedder não tinha. O Eddie Vedder tinha uma raiva muito maior, e se calhar essas três primeiras músicas têm essa voz mais descontrolada, não é? Mas depois, uhum, o Tom York ensinou uma outra parte mais melancólica, mais triste, mais feliz dentro daquela tristeza, não é?
Uhum.
Portanto, acho que são esses dois, claramente. Depois, claro que há outros cantores que eu gosto muito de ouvir, não é? The work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. Abrimos este próximo segmento do Posto Emissor, o do assunto da semana, com música nova dos Foo Fighters, porque a banda Dave Grohl, à semelhança dos Red Hot Chili Peppers, Strokes, Foles, Cardi B, Post Malone ou Travis Scott, tem um nome inscrito no cartaz de festivais portugueses. Ontem houve novidades sobre o destino dos concertos marcados para as próximas semanas, mas sabemos também que haverá em breve uma reunião dos promotores de espetáculos com a Ministra da Cultura. Lia, quais é que são as certezas e as grandes dúvidas neste momento?
Bem, a única grande certeza em relação à cultura parece ser mesmo uma enorme incerteza, como todos já devemos saber por esta altura, a partir desta data ou a partir de amanhã, dia 15, e pelo menos durante 15 dias, todos estaremos sujeitos ao dever de recolhimento domiciliário. A grande maioria do comércio estará encerrada, incluindo ginásios e cabeleireiros, numa situação provocada naturalmente pela pandemia de Covid-19 e em quase tudo semelhante à que vivemos em março e abril do ano passado. Desta vez as escolas ficam abertas, mas os estabelecimentos culturais fecham, o que significa que todos os concertos marcados para as próximas semanas, e eram bastantes, ficam sem efeito. Até agora Portugal, e ainda falávamos disto outro dia com o Tiger Man aqui no Posto Emissor, Portugal era um dos poucos países da Europa que ainda mantinha teatros e outras salas abertas, realizando concertos e outros espetáculos com a devida lotação e o distanciamento recomendado. Agora essa bolha rebentou e, pelo menos até ao final de janeiro, não há música ao vivo em Portugal. Em blitz.pt podem encontrar uma lista dos concertos que, por enquanto, ficam sem efeito. Entretanto, a reunião que estava prevista dos promotores de espetáculos com a Ministra da Cultura ainda não aconteceu, mas Álvaro Covões já veio dizer que o setor precisa de uma bazuca de apoios. Estamos a viver uma crise sem precedentes no nosso setor, disse o homem forte da Everything is New, referindo que em 2020 registou uma quebra na faturação de 80%. Álvaro Covões é também um dos membros da APEF, associação que reúne os promotores de espetáculos, segundo a qual, em 2020, se registaram perdas de 1,6 mil milhões de euros. Para esta quinta-feira, 14 de janeiro, está previsto o anúncio de novos apoios à cultura. David, como é que encaras esta situação? Estás otimista em relação aos novos apoios que vão ser anunciados hoje?
Não sei responder. Eu acho que nunca vai ser como poderia ter sido, e se o otimismo for nesse sentido, acho que não é muito fácil estar otimista. Se os apoios que poderão vir a existir podem de alguma forma colmatar todos os prejuízos, isso eu espero que sim, mas mais uma vez, só depois de perceber o que é que irá existir, não é? Mas, portanto, em relação a esta situação, já houve, e voltando àquilo que falámos antes, não é? Da questão da pessoa se revoltar, se não voltar, já houve uma altura em que tentei ter mais opinião. Hoje em dia não é ficar num sentimento mais passivo em relação a isso, mas percebo que há uma situação maior que se tem que resolver. Acho que em relação ao que ele estava a dizer, e eu que tive a oportunidade de fazer estes concertos, não sei se não foi o sítio com maiores cuidados de higienação onde eu estive, foram as salas dos concertos precisamente. Uma pessoa vai a um supermercado e é muito, muito pior. As pessoas podem mexer, e eu não estou a dizer que não possam fazer isso, mas mexe-se livremente na fruta que se vai comprar, mexe-se livremente em todas as embalagens. Nos teatros, há uma altura em que, depois do teatro ser todo desinfetado, eu não podia passar para a parte da bancada. Houve uma sala em concreto, que eu não lembro da sala, mas houve uma altura em que eu fui, em que atravessei assim a sala pelo meio para falar com o Miguel, que me faz o som, e acho que posei uma coisa numa das cadeiras, eles foram lá e desinfetaram a cadeira a seguir. Portanto, houve teatros que fizeram investimentos em máquinas para fazer toda a desinfecção, que eu não vejo isso acontecer, pelo menos quando estou, não é? Portanto, não quero ser injusto com os outros setores, não é? Mas acho que aí há claramente uma... se calhar Portugal ser dos poucos países, como o Tagraman tinha dito, não é? Que ainda tinha as salas abertas, se calhar também pode ter sido dos únicos que teve esse cuidado dessa forma. Portanto, parece um bocadinho injusto agora, de repente, as coisas poderem não ser valorizadas, porque eu acho que realmente, e não é por ser a parte que me toca, isso aconteceu mesmo assim. Agora percebo que há uma coisa maior que se tem que resolver, e a pessoa tem que tentar respeitar para que tudo se resolva, e para que depois, daqui se calhar, não sei quanto tempo, porque nunca sabemos saber quanto tempo, tudo possa voltar a ser como era, né? Portanto, em relação à pergunta, não tenho grandes otimismos, porque não sei como é que vai ser.
Sweet love, there's nothing wrong. Contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool, me and my sister just playing it cool.
Agora, para trazer algum otimismo, falamos-vos de alguns dos álbuns mais aguardados de 2021. Pegando num artigo que poderão ler na revista do Expresso, que chega às bancas esta sexta-feira, e numa lista que poderão consultar em blitz.pt este fim de semana, começamos por falar do derradeiro álbum de Carlos do Carmo, que nos deixou a 1 de janeiro, depois de alguns adiamentos, e ainda que reúne fados de alguns dos seus poetas favoritos, como Herbert Welder ou Sofia de Melbrenner, chega no primeiro trimestre do ano. A 5 de fevereiro, os Foo Fighters editam Medicine at Midnight, o seu 10º álbum, e o rapper britânico Slow Tie regressa com Tyrone, um segundo disco que conta com colaborações de James Blake, Skepta ou A$AP Rocky. No dia 12 de fevereiro chega Glowing in the Dark, o novo dos Django Django. A 26 de fevereiro ouviremos o álbum de estreia de Celeste, uma das grandes promessas de 2020. O disco chama-se Not Your Muse. E ouvimos também, nesse mesmo dia, um disco com gravações inéditas de Bob Dylan, gravadas em 1970, que inclui uma série de colaborações com o Beatle George Harrison. Os Kings of Leon editam When You See Yourself, a 5 de março, e Lana Del Rey lança Chemtrails Over the Country Club, a 19 de março. No primeiro trimestre de 2021, são ainda esperados novos álbuns de António Zambujo e Gisela João. O estreante Pedro Mafama edita Por Este Rio Abaixo no primeiro semestre e Ana Moura regressa lá mais para o final do ano. Ainda sem data de edição prevista, mas já a aguçar-nos a curiosidade, estão novos álbuns prometidos por Nick Cave, chama-se Carnage e foi gravado com o parceiro habitual Warren Ellis, Billie Eilish, Saint Vincent, Lorde, Megadeth, Cardi B e Adele. David, que artista ou banda é que tu mais gostavas que editasse um disco em 2021? De quem é que tens mesmo saudades de ouvir?
Não sei se tenho assim, quer dizer, eu quando tenho saudades de ouvir vou ouvir os discos antigos, portanto não sei, eu gosto sempre de um disco novo do Radiohead e parece parvo dizer isso, mas eu gosto das coisas todas que eles fazem, portanto gosto sempre de ouvir, não só por ser novo, mas depois ir esmiuçar todos os pormenores de todos os arranjos, não é? Mas de resto eu acho que felizmente vamos tendo sempre muita música e temos forma de conseguir ouvir a música que já foi feita, portanto não há assim ninguém que tenha uma grande expectativa, mas disseste em alguns nomes que acho que o disco da Gisela está muito bonito, pelo que me disseram. Eu não ouvi ainda, mas portanto tenho alguma curiosidade também.
E gostas da Billie Eilish também?
Sim, eu acho que ela consegue.
Eu lembrei-me dela porque eu acho que de alguma maneira há ali sons na música dela que eu acho que diriam alguma coisa.
Sim, eu acho que ela está num registro, entre aspas, mainstream, mas que não é bem.
Uhum.
E a parte, ou seja, que é, mas que poderia não ser. E, e os arranjos e muitas das soluções, até em partes rítmicas que eles usaram, há coisas que eu acho bastante piada mesmo, portanto. E até acredito que criar um próximo disco pode ser ou para um lado que eu não gosto tanto, ou pelo contrário, ou seja, e aí quase como que assumir uma posição mais nesse tal comercial que estávamos a falar, ou então pelo contrário pode ser uma coisa totalmente oposta. E sendo oposta pode bater nessas soluções que eu acho piada, portanto, tenho alguma curiosidade também de poder ouvir.
Skin and bone. Hello, welcome home. Hope that she comes. There's something in the hills. Well, I hear it lingers, and I've seen it kill.
E agora falamos dos álbuns que andamos a ouvir aqui pela redação ou em casa, porque estamos em teletrabalho, não neste momento, eu, mas lá voltarei para casa hoje. Lia, eu sei que vais falar do novo disco de uma banda que vergonha, só mesmo no nome, certo?
É verdade, costuma-se dizer que vergonha é roubar, ou roubar e ser apanhado, não é? De acordo com as interpretações. Tenho andado a ouvir o disco Drunk Tank Pink, que é o segundo álbum dos Shame, e com bastante agrado. Estes rapazes do sul de Londres deram um grande salto do primeiro disco, Songs of Praise, para este segundo, e eu já gostava bastante do primeiro. Curiosamente, e depois de darem centenas de concertos em cerca de 2 anos, os Shame, que são muito novinhos, eles têm 20 e poucos anos, confessaram estar exaustos daquela vida louca do rock and roll e decidiram parar e isolar-se. Mal eles sabiam que esse isolamento iria durar bem mais do que o previsto. O vocalista Charlie Steen meteu-se então numa espécie de armário lá em casa que estava pintado de uma tonalidade de cor-de-rosa que é usada para acalmar reclusos embriagados. É essa a tonalidade a que se refere o título do disco, Drunk Tank Pink. A avaliar pelo que ouvimos nestas canções, a estratégia não funcionou muito bem, as letras e as músicas não são especialmente calmas, mas são muito entusiasmantes. Por comparação com o primeiro disco, este tem mais influência de Talking Heads, Public Image Limited ou Gang of Four, mas com uma pinta muito própria. Deste disco, que é lançado esta sexta-feira, 15 de janeiro, já saíram vários singles e vídeos, como Snow Day ou Water in the Well. Vale muito a pena ver e ouvir se gostarem deste tipo de som de guitarras, digamos assim, para simplificar, guitarras feitas por terras de Sua Majestade Isabel I.
Eu trago-vos 5, o quinto e novo álbum de originais do brasileiro Silva. É engraçado como artistas que nos deixam ali sempre a tentar adivinhar qual será o próximo passo e depois nos trocam um pouco as voltas. Eu conheci o Silva com Vista para o Mar, um álbum bem assente em sintetizadores. Voltei a ele com um disco composto por versões de canções de Marisa Monte e acho que me apaixonei definitivamente pela voz dele com Brasileiro, um álbum de 2018 que nos deixou canções como A Cor é Rosa e o hino dueto com Anitta Fica Tudo Bem, que eu acho que é tão simbólico até destes tempos que vivemos, apesar de não ter sido composto nesta altura. Este 5 é um registro menos expansivo que o anterior, mas também um disco que vai mais a fundo nas suas raízes brasileiras, passeando-se pela MPB, a Bossa Nova ou o Samba. Gravado de forma 100% analógica, o disco volta a trazer colaborações de luxo. O Silva canta Facinho com Anitta, Soprou com Criolo e Quem Disse com João Donato. Além desses duetos, destaco o irrequieto Sorriso de Agogô, o calor tropical de Má Situação e um Pausa para a Solidão, que eu acho que também nos diz muito daquilo que sentimos neste momento.
Poeira dos olhos, vem pra ver como nascerão os sonhos. O depois a gente faz é agora, não dá pra adiar. Tira essa poeira dos olhos, vem pra ver como nascerão os sonhos. O depois a gente faz é agora, não dá pra adiar. Eu vou cantar, subir ao pé de canso.
Chegamos assim ao fim de mais um posto emissor. Fica o nosso agradecimento ao Noiserve por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado pelo convite.
Esteve também neste posto emissor a jornalista Lia Pereira. Eu sou o Mário Rui Vieira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. E como é hábito, nós finalizamos com uma curta leitura do nosso convidado. David, o que é que nos vais ler? O que é que trouxeste para nós?
Eu com a ideia... Vocês disseram que podia ser um poema ou podia ser uma letra de uma canção, que nem por isso deixa de ser um poema também, não é?
Certo.
E escolhi uma música que gosto muito do Manuel Cruz, que se chama Canção da Canção Tão Triste. Ou da Canção Triste só, não é tão. Eu digo tão, mas não é tão. E queres que leia, não é?
Certo.
Diz-me o porquê dessa canção tão triste, que me diz não vir de ninguém. De certo alguma coisa tu pediste a essa voz que tu não sabes de onde vem. Diz-me o porquê dessa canção tão triste me fazer sentir tão bem. De certo, alguma coisa mais te disse a mesma voz que tu não dizes a ninguém. Eu sei que tudo ser em vão é triste, como é triste um homem morrer. Pergunta à voz se essa canção existe e se ela não souber, ninguém mais vai saber. Diz-me o porquê desta canção tão triste te fazer sentir tão bem. De certo, eu ouço a voz que tu ouviste, talvez tu saibas de onde vem. E é isto.
Obrigado.
E eu acho que é um bocadinho o resumo daquela ideia de... Não é bem isso só, mas que nem tudo o que é triste é mau e que eu, pelo menos, tenho quase que um ímã grande para músicas que, de alguma forma, algumas pessoas parecem mais tristes, mas que a mim apenas servem para abrir tudo o que está aqui. E, portanto, é isso. Escolhi essa. E gosto muito do Manuel Cruz também.
Obrigado, David.
Foi bastante emocionante, eu gosto muito desta canção, mas nunca tinha ouvido a letra assim, sem a música, não é? Declamada. Então é engraçado, dá uma perspectiva diferente. Obrigada, David.
Obrigado.